Paraná em Rede está de volta.
O juiz Paulo Sérgio Ribeiro, da 23ª Vara Federal de Curitiba, determinou o bloqueio de R$ 2 bilhões de 5 das 6 concessionárias de pedágios investigadas na Lava Jato. O bloqueio considera danos com aditivos contratuais e ofícios firmados para beneficiar as empresas, além das obras não concluídas do contrato e o aumento das tarifas ao longo do período investigado. O juiz também determinou o bloqueio de bens de pessoas investigadas e representantes das empresas concessionárias de pedágio até um limite de R$ 407 milhões. A decisão atende um pedido do Ministério Público Federal. Apenas a CCR Rodonorte não teve bloqueios determinados porque fechou um acordo de leniência com a Força-Tarefa da Lava Jato. E a Lava Jato, então, cobra da CCR Rodonorte uma multa de R$ 750 milhões. A maioria dos paranaenses, cerca de 82%, tem interesse em conhecer melhor a Assembleia Legislativa. Este é um dos dados que está na pesquisa que foi entregue à Assembleia Legislativa pela AERP, a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. A intenção é que o Legislativo Estadual possa planejar e fazer novas estratégias de comunicação para se aproximar da população. O primeiro secretário da Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Cláudio Romanelli, conversou com o repórter David Lira sobre este assunto e a gente acompanha então nesta entrevista.
Um estudo patrocinado pela Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e entregue para a Assembleia Legislativa apontou que 82,2% dos paranaenses têm interesse em conhecer melhor o Legislativo paranaense. A partir deste levantamento, os deputados vão criar agora estratégias para divulgar o parlamento à população. Sobre este assunto, eu converso com o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Cláudio Romanelli. Deputado, quais são as estratégias que a ALEP pretende utilizar depois desse estudo que foi feito pela AERP?
Numa democracia, a população, o eleitor, o cidadão, ele tem que entender o que é que faz e como faz o parlamento. E nós identificamos, não é, que há um déficit de comunicação social da Assembleia Legislativa em relação à própria dinâmica, não é, do processo legislativo, que é o processo de feitura de leis, que é o processo de fiscalização do Poder Executivo, que é da elaboração do orçamento para investimento das políticas públicas, não é, que vão resultar em melhoria para a população. Além, é claro, não é, das leis que são criadas, leis que são extremamente úteis para os consumidores, para os cidadãos de uma maneira geral, e que muitas vezes não são de conhecimento da população. Estou com um grande exemplo, a lei antifumo, não é, que baniu o uso do cigarro e do tabaco nos ambientes de uso coletivo, uma lei que inclusive é da minha autoria, que foi a Assembleia Legislativa que no Paraná, né, puxou esse debate e deu esse grande avanço. Nós, na verdade, assim, estou dando um pequeno exemplo de leis extremamente importantes que têm sido criadas na Assembleia Legislativa, além do que tudo aquilo que a Assembleia, né, aprova em relação aos projetos de lei que são enviados pelos outros poderes e pelo Poder Executivo. Ou seja, é necessário que a Assembleia tenha uma melhor comunicação para que todos entendam o funcionamento do Parlamento Estadual.
Deputado, a partir deste estudo realizado pela AERP, agora a Assembleia vai montar uma comissão que vai avaliar melhor este estudo para depois pensar em estratégias que aproximem o Legislativo Estadual da população, é isso?
Nós escolhemos pessoas que têm conhecimento sobre o tema. Nós vamos aprofundar esse debate, né? Nós temos muitas campanhas educativas que precisam ser feitas, e aí o rádio tem um papel importantíssimo nesse processo todo. Nós estamos discutindo isso, nós estamos formatando, inclusive a partir desse estudo que foi elaborado pela AERP, mas a Assembleia tem que desenvolver ela mesma, não é? Os seus estudos, até para poder, eventualmente, ter um termo de referência que possa resultar num processo licitatório, para que a Assembleia possa fazer investimentos em comunicação social. A ideia, de fato, que nós estamos desenvolvendo é poder a Assembleia ter uma participação maior nesse processo de comunicação social do Estado, contribuindo com o esclarecimento, com campanhas educativas, com o debate de projetos, né? Aprofundando, na verdade, essa interação do cidadão com o parlamento estadual.
E como que vai se dar isso, deputado? O que vocês pretendem fazer? Já tem alguma coisa em mente?
Nós vimos esse estudo elaborado pela ERP. Foi muito interessante porque nós temos que reconhecer hoje que as plataformas de comunicação são multimídia, né? Ou seja, além da comunicação de massa que nós podemos ter através do rádio e da TV, né? Nós temos os veículos de comunicação social, especialmente os jornais, né? Que tem também um papel importante. E as novas mídias, né, a chamada mídia eletrônica, onde há uma interação muito grande do cidadão. Nós temos que ter uma ampliação para poder fazer com que as pessoas participem mais, inclusive do próprio processo legislativo, além do que possam interagir melhor em relação a tudo aquilo que tem sido feito no parlamento estadual. Até porque o que vale é a instituição, o parlamento. As pessoas passam, mas o parlamento é que efetivamente tem que ser valorizado pelo conjunto da população paranaense.
Atualmente, deputado, quais canais a Assembleia tem aí para fazer a comunicação com a população?
Olha, fundamentalmente nós temos a TV Assembleia, né, que é transmitida via Facebook, via TV a cabo, e além disso nós transmitimos também via Facebook. Utilizamos o Facebook, temos uma página, né, um sítio na internet onde tem o portal da transparência, tudo é publicado em relação inclusive ao processo legislativo. E também temos, né, o Instagram, o Twitter, que isso na parte institucional da Assembleia. Além do que, os parlamentares também, a grande maioria tem as suas contas, né, nessas redes sociais, é onde prestam contas, recebem demandas. Ou seja, na verdade, a Assembleia já procura, né, divulgar tudo aquilo e coletar também, naturalmente, a demanda da população, até porque você tem que interagir. O moderno é interagir. A comunicação social não é um processo de manipulação da opinião pública. Ao contrário, é um processo em que você faz crescer a análise crítica, necessariamente a construtiva, da opinião pública, né? Fortalecendo a democracia e fortalecendo, no caso, o parlamento estadual, né? Que tem essa participação, como eu disse, importante, né, na elaboração das políticas públicas do Estado do Paraná, ou seja, a Assembleia que aprova o plano plurianual de investimentos do governo estadual, aprova a lei de diretrizes orçamentárias, aprova anualmente o orçamento, discute programas que devam ser criados a partir da sugestão, né, da demanda apresentada pela sociedade civil organizada, pelos prefeitos, vereadores, de todas as pessoas que interagem com o poder legislativo. A Assembleia está muito aberta a boas ideias, né? E a gente tem trabalhado nisso. Agora mesmo nós estamos trabalhando para poder implantar na Assembleia Legislativa, né, uma questão que é muito interessante, que é o PROCON Assembleia, né? Além do PROCON, também criar a Defensoria Pública dentro da Assembleia Legislativa, onde a Defensoria terá defensores. Isso tudo vai poder aproximar, né, a Assembleia e também esse serviço da população. Nós temos hoje canais importantes. Exemplo, o consumidor, tem o consumidor.gov, que tá, é um aplicativo que está aí tanto na plataforma do iPhone quanto do Android. É só buscar consumidor.gov, você vai ter um instrumento muito importante hoje para reclamar, né, determinado tipo de atendimento que você teve, que o consumidor se sentiu lesado. Tudo isso é um processo que você tem, que depende da comunicação, fundamentalmente, para as pessoas poderem buscar seus direitos. Então, você tem que interagir com a população de uma maneira geral, né?
Deputado Romanelli, muito obrigado pela atenção do senhor, viu?
Eu que agradeço. Um grande abraço.
Na coluna Pequenas Conversas, Lucy Pfeiffer volta a falar sobre os perigos da internet.
Pequenas. nas conversas.
Olá, hoje vamos conversar um pouco sobre o mundo digital e o que ele pode ter por trás das telas bonitas, da música da hora e de todos os abusadores que podemos ter por trás desse mundo, dessas telas. Vocês conhecem o que nós chamamos de desafios, os jogos de desafios? Vocês sabem que jogos suas crianças, seus adolescentes estão usando? Pois é. Antes tínhamos muito marcado os grandes desafios, como o da Baleia Azul, como o da Momo, que em 40, 30 ou 20 etapas e pode induzir uma criança a se machucar muito e até o suicídio. Mas temos outros também, que hoje não vem mais nesse quadro específico, procure a Baleia Azul, procure a Momo, não. Eles estão nos jogos comuns, eles estão no Face, eles estão no YouTube, e desafios que podem levar à morte. Outro desafio é da sufocação com sacos plásticos na cabeça, que é o desafio do desmaio. Só que uma vez chegando ao desmaio, se essa pessoa não for atendida, ela vai morrer. E temos muitos mortos no mundo pelo desafio do desmaio, também o da aspiração da canela e coisas absurdas como jantares à luz de vela comendo pastilhas de detergente. É um mundo maluco, é um mundo onde os psicóticos, os perversos, as pessoas do mal estão chegando às crianças e adolescentes. Vocês sabem o que seus adolescentes, suas crianças fazem na internet? Vocês sabem e já assistiram os jogos que elas frequentam? Os pais precisam controlar, a escola precisa ensinar. Não fale com estranhos, não entre nesses grupos, não entre nesses sites. Ninguém precisa ser desafiado para provar que é melhor que os outros. Vocês precisam falar com as crianças e adolescentes. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, coordenadora do DEDICA, um grupo de defesa dos direitos da criança e do adolescente, que com a AERP leva as pequenas conversas até vocês.
O Paraná em Rede desta segunda-feira termina aqui. Eu espero você amanhã no mesmo horário aqui nesta emissora, hein? Um ótimo dia para você e até lá.
Você ouviu Paraná em Rede. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.